voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
A participação das mulheres no mercado de trabalho tem crescido nas últimas décadas, mas ainda enfrenta desafios importantes, como desigualdade salarial, dupla jornada e dificuldades de acesso a direitos básicos. Além disso, a presença feminina no mercado não é apenas uma questão social, mas também um motor importante para o crescimento da economia. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar hoje com a economista Jéssica Faciroli, que é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisadora visitante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Bom dia, Jéssica!
Bom dia aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui para conversar sobre um tema tão importante que ainda apresenta muitos desafios, né, persistentes. E vamos falar um pouquinho sobre as políticas públicas e como reduzir essa desigualdade.
Muito importante esse tema. Agradeço aqui essa presença em nome do nosso público da Rádio Rio de Janeiro. É um tema muito importante, levando em consideração o nosso público feminino, né, aqui do nosso programa. Muitas mulheres que estão começando o seu negócio, já estão em desenvolvimento há um tempo, tendo talvez algumas dificuldades no processo, então a sua presença é realmente muito importante aqui hoje. E para começar a nossa entrevista, Jéssica, eu gostaria que você trouxesse um panorama do cenário atual da participação das mulheres no mercado de trabalho no país, no Brasil.
A gente está tendo um avanço ao longo dos anos, mas ainda é marcado por muita desigualdade estrutural. Hoje, no Brasil, a cada 100 mulheres, 50 estão, né, na força de trabalho. Em contrapartida, a cada 100 homens, 70% estão na força de trabalho. Ou seja, as mulheres gostariam de trabalhar, mas somente 50% conseguem emprego. E, além disso, as mulheres hoje estão, né, em setores de baixa remuneração, como serviços de cuidado, trabalho doméstico, comércio, serviços gerais. E a gente ainda apresenta, o outro grande problema é que se você pegar uma mulher e um homem na mesma atividade econômica, no mesmo posto de trabalho, a mulher ela está ganhando 21% a menos que o homem. E para ainda agravar essa situação, hoje as mulheres, elas têm mais horas dedicadas aos serviços domésticos de cuidado, enquanto a mulher dedica quase 22 horas semanais em atividades domésticas, o homem não dedica nem 11. Então, a gente apresenta um grande desafio ainda, que é o trabalho invisível, a baixa remuneração e a questão da informalidade também, né? Muitas mulheres hoje trabalham por conta própria, e a maioria está no setor informal, enquanto as mulheres são 43% no setor informal, ou seja, sem CNPJ, sem uma formalização, o homem é 39%. Então, assim, a desigualdade ainda está bem grande no Brasil.
E sobre esse ponto da dupla jornada, é muito importante da gente falar aqui, porque isso é muito comum. Nem todas as mulheres, mas grande parte das mulheres acabam atuando na dupla jornada, o que acaba influenciando também na produtividade, né, dela no trabalho. E muitas vezes sem o reconhecimento em casa, sem o pagamento, né, não existe esse salário por você trabalhar.
É o trabalho invisível.
Exatamente. E para muitas mulheres também, Jéssica, a questão da informalidade que você também citou, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque muitas mulheres atuam já no mercado há muito tempo, mas não entendem muito bem como tornar esse negócio mais formal, né? E, de certa forma, até valorizando esse serviço que se cobra um determinado valor e com a formalidade poderia ir para outro valor, né? E tornar talvez um principal trabalho dessa mulher que está nesse momento no trabalho informal.
Sim, o cenário é que muitas mulheres, quando têm o primeiro filho, elas apresentam dificuldade para o retorno do trabalho, né, do CLT, o trabalho de carteira assinada, porque os horários passam a ser né, mais complicados. E, ela, né, e hoje a gente sabe que no Brasil as mulheres que dedicam mais tempo com cuidado com os filhos, com o lar. Então, após o primeiro filho, há uma tendência da mulher sair da carteira assinada e ir para o negócio próprio, que é ali, né, abrir, né, vender um bolo, um doce, fazer, né, uma prestação de serviço. E aí que entra um ponto, porque a mulher, ela começa a ser microempreendedora, mas ela não formaliza. E é muito importante que as mulheres entendam que é necessário registrar como MEI, microempreendedor individual, e ter um CNPJ, para garantir licença maternidade, caso tenha um filho, que hoje, né, se você registrar, você tem 120 dias, você tem um auxílio doença em caso de uma incapacidade temporária para o trabalho. Além, se você registrar como MEI, você tem direito à aposentadoria por idade e por invalidez, pensão por morte para dependente. E o registro do MEI é muito tranquilo. É, você paga uma taxa de R$ 70 a R$ 80, a depender do estado, né, porque pobre ISS, mas não passa de R$ 80 por mês, e você tem direito a todos esses benefícios. Além ainda de você ter acesso a crédito para poder melhorar o seu negócio, crescimento. Então, assim, e é muito tranquilo. É só você hoje acessar o portal empreendedor do governo federal, você realiza seu cadastro, CPF, e ali automaticamente já vai dar as guias de pagamento, que é R$ 80, e assim você está coberta de todos, né, problemas que pode vir, né, ou alguma incapacidade.
É, exatamente, isso é um ponto muito importante para você, mulher, formalizar o seu negócio, né? Você garantir seus direitos e de certa forma também, Jéssica, trazer algum tipo de estabilidade, porque para essa mulher que, por exemplo, é mãe, algum tipo de estabilidade financeira ou de algum tipo de benefício, né? Porque já tivemos entrevistas aqui no Mulher Brasileira sobre essa transição do CLT para o próprio negócio, né, para você realmente se tornar. Então, e é difícil, não é uma transição fácil. Muita gente ainda está nesse período de, né, essa coragem, esse passo realmente. Então, entendendo, né, um pouco mais hoje aqui na entrevista, por exemplo, isso é muito importante. Eu gostaria que você enfatizasse, já que você citou alguns benefícios do MEI, políticas públicas também que englobam essas mulheres no mercado de trabalho, para que elas entendam também os seus direitos, que muitas vezes são negligenciados, ela não entende muito bem, né? Acontece bastante.
Sim. Sobre essa questão de fazer o MEI, é recomendado que você procure um contador, porque se o contador ele está no Simples, ele pode fazer o MEI de graça, tá? Pela legislação. Então, tem essa opção, né, do contador fazer o MEI, e você também pedir ajuda a algum neto, né, ou algum, né, sobrinho para fazer no GOV, tá? Porque, gente, é só acessar o GOV e você automaticamente já entra no MEI. Então, é muito simples hoje, né, o acesso ao MEI para pagar essa taxa de R$ 80, R$ 70, R$ 80. Assim, no Brasil ainda tem muitos desafios, né, principalmente a mulher pós-maternidade hoje, ela enfrenta. A gente sabe que, por mais que a gente tenha a lei, né, de 120 dias, ela após, né, voltar para o trabalho, ela tem ainda um tempo de estabilidade, ali 5 meses. A gente sabe que não é fácil, né, manter a dupla jornada. E o Brasil ainda está avançando nesses pontos, né, de realizar políticas públicas. A primeira é creche em tempo integral, né, é uma das políticas mais eficazes, né, que libera o tempo da mulher para o mercado de trabalho, né, e além de melhorar o desenvolvimento da criança, a igualdade salarial e a transparência nas empresas. Tem uma lei de 2023, aonde a empresa ela não pode pagar salários diferentes para ocupações diferentes, e isso existe muito no Brasil, tanto é que é uma diferença de 20% no salário, a mulher na mesma ocupação. Então, agora tem uma lei que não pode acontecer isso. E agora também a licença parental, né, que foi aprovada agora em 2026, aonde o homem, né, agora vai ter 20 dias de licença paternidade para poder ajudar ali a mulher nos primeiros cuidados ali na maternidade. E as políticas públicas de formalização e apoio ao empreendedorismo feminino, né, que são fundamentais, né, para reduzir a informalidade, garantir a proteção, como ela crescer o seu negócio, E o outro grande ponto é educação e inclusão digital, onde as mulheres teriam políticas públicas para inserir a mulher nos setores mais produtivos da economia.
E sobre a questão da mulher nos setores econômicos, Jéssica, desse ponto de vista econômico, qual é o impacto que a gente tem com o aumento da participação feminina no mercado de trabalho?
Nossa, você entrou num ponto que a estratégia do crescimento econômico hoje é, sem dúvida, investir na igualdade de gênero. As mulheres, elas tendo acesso à educação, trabalho, renda, os efeitos vão além, né? Porque ela espalha por toda a economia, porque ela aumenta a produtividade da economia, a mulher, ela consegue consumir mais, a melhorar o bem-estar dela e da família. E, além disso, a gente tendo creches, educação, não são apenas políticas sociais, mas também políticas econômicas que liberam o tempo da mulher para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, geração de emprego. Então, aumenta então, a produção na economia, melhora o capital humano, ou seja, os filhos e, consequentemente, as próximas gerações, elas têm uma maior educação, maior renda. Então, igualdade de gênero não é apenas uma pauta, né? É uma estratégia mesmo de crescimento ao longo dos anos.
Levando em consideração que existem muitas mulheres que optam, né, em muitos momentos, de não trabalharem, né, se essas mulheres também se movimentassem e trabalhassem, né, nesse ponto de vista econômico, né? Algumas, claro, existem muitos recortes, a gente não pode ignorar também os recortes da vida de cada pessoa, mas existem mulheres que querem realmente retornar ao mercado de trabalho e sentem dificuldade, às vezes já estão afastadas há um tempo, e isso mexe também com a autoestima, não é só necessariamente a questão enfim, fisiológica, existe a questão mental também, muitas vezes, emocional, que influencia também.
Até a autonomia mesmo dela ali, né, na dependência financeira, né?
Exatamente.
E além disso, foi até um ponto que eu não tratei, que é a questão da violência doméstica, né? Porque se a mulher ela tem autonomia, ela tem poder de decisão e, consequentemente, reduz a violência doméstica também, que é um outro grande ponto também.
Perfeito, Jéssica. A gente está chegando no final da nossa entrevista de hoje, pelo tempo. Eu gostaria de, antes de terminar, primeiramente agradecer a sua presença aqui, ilustre. Muito obrigada.
Obrigada
pelos conhecimentos que você compartilhou conosco hoje. E deixar um espaço para você deixar uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo agora, que buscam mais espaço, que buscam autonomia, reconhecimento no mercado de trabalho. E, às vezes, só precisa ouvir uma Jéssica nesse momento, nessa quinta-feira, para despertar dentro de si aquela voz interior, sabe? Aquela voz poderosa.
Então, eu quero falar para as mulheres que o grande ponto a gente não precisa se adaptar a esse mercado de trabalho desigual, né? O mercado e as políticas públicas que tem que tornar mais justa e inclusiva para a gente. E, assim, ainda há um grande problema, os desafios são estruturais, a mulher tem que entender que são da estrutura da economia e não individual nosso. Então, a mulher que está querendo retornar ao mercado de trabalho, ela não desista, faça capacitação, feiras, né, cursos. Hoje também tem muitos cursos, né, na internet, hoje do próprio governo, que tem uma escola chamada ENAP, que dá muitos cursos. Então, não desista, porque o avanço está sendo gradual, mas a gente está, como se fala, indo aos poucos, né, avançando aos poucos.
Perfeito, Jéssica. E compartilhe conosco seus canais de comunicação.
Eu tenho uma rede social chamada Ecodata, tá? Para quem quiser, lá os alunos da graduação da UERJ colocam sempre as políticas públicas, a gente fala sobre MEI, é um laboratório de dados, e aí a gente sempre compartilha com as pessoas as informações e as políticas públicas.
Perfeito, Jéssica, muito obrigada novamente, a sua presença aqui
obrigada.
No Mulher Brasileira, volte sempre, querida, ótima manhã,
muito
ótimo
obrigada.
Dia, ótima
Tô
semana.
Estou à disposição.
Perfeito, tchau, tchau.
Tchau.
Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você.